Boa tarde, Oswaldo, Navarro. Boa tarde, Paulinho, Reinaldo, nosso colega de trabalho. Tivemos hoje a reunião do comitê, certo?
Comitê, porque eu falei conselho, comitê, né? É comitê.
Do Covid. E a gente teve reunido em razão mais de fazer os esclarecimentos aí com relação à questão de como anda a vacina. Nesse início de ano, os casos que nós tivemos, os óbitos que ocorreram, um comparativo aí com outros anos aí na questão da mortalidade no município, falamos a respeito também do decreto, porque afinal de contas o Estado mandou um projeto para a Assembleia revogando a lei de 2020, certo? Que era uma lei instituída aí pelo Estado em parceria aí, que teve emenda de alguns outros deputados, e foi revogado ontem pela manhã. O governador sancionou ontem à tarde e imediatamente já soltou aquele decreto estadual. Então, na sequência, Oswaldo, o que a gente tem de informação é que o Estado do Paraná, o próprio governador, na fala dele aí, que está divulgando aí, correndo as redes sociais, o vídeo e tudo mais, é que nós vamos ter uma sequência aí de ações para ir liberando a utilização da máscara. Mas enquanto isso, a CESA vai estar normatizando, soltando uma resolução entre hoje e amanhã, para explicar. Nós temos questão de escola, os educadores, nós temos a questão das igrejas, é ambiente fechado.
Mas isso aí não saiu ainda, né? Isso aí deve
não,
sair
vai nos sair. Próximos dias. E nós aqui em Bandeirantes, então, o prefeito esteve presente na nossa reunião. Reinaldo também é integrante do comitê, professor Ricardo da UEMP, vários segmentos da sociedade, representante da Santa Casa, Corpo de Bombeiro, Sargento Beghini, Tenente Stock Schneider da Polícia Militar, estavam todos lá. A imprensa, a Rádio Capiúna, a Cor-Irmã, né, a Diara, enfim, todos lá. E nós, então, o entendimento é de que o município tem um decreto de 2020 referente ao uso de máscaras, e esse decreto vai ser revogado hoje. Nós revogamos o decreto municipal e a gente acompanha o decreto estadual, Zão. A gente segue o que foi deliberado aí pelo Estado do Paraná no decreto que foi divulgado ontem à tarde.
Porque, na verdade, pelo Supremo, né, os municípios têm a liberdade, né, como o Estado também, né? E, consequentemente, nós vimos várias cidades aí que tinham abolido a máscara, enquanto que o Estado não tinha ainda. E por isso é essa determinação agora, né? Então a Câmara também tem que revogar do município, né?
Não. Não precisa. Nós não temos lei.
Nós decreto. Não temos lei, o nosso decreto.
É o que aconteceu é o seguinte: a lei era maior do que o decreto.
Sim.
Os municípios que até então tinham feito decretos tratando já do revogaram. Assunto, eles estavam, vamos dizer assim, indo contra uma lei, porque a lei é um
maior, né?
É maior. Então agora o Estado revogou a lei e fez o decreto. E é aquela questão, como você falou, do Supremo. Tudo que for para restringir é possível. O que for para abrir não é possível, além daquilo que o Estado já normatizou. Certo? E nós não vamos criar, ou seja, a roda já está inventada.
Eu estava vendo agora o decreto, saiu agora há pouco, agora por volta das 9 horas da manhã, saiu o decreto de Londrina. Lá é opcional. Opcional lá. Né? Saiu agora há pouco, agora pela manhã, o uso de máscara passou a ser opcional a partir de hoje.
A gente segue o decreto do Estado nos espaços abertos. Ninguém precisa usar, né, Reinaldo?
Quem quiser usar, usa, né?
Oswaldo, é livre, é a opção de cada um. Nós, por exemplo, na saúde, o que eu quero dizer aqui são algumas recomendações. Por exemplo, se você vai no posto de saúde, se você vai na unidade central de saúde, mesmo que esteja em ambientes abertos, como a gente às vezes fica aguardando consulta, atendimento ali, use a máscara, porque afinal de contas nós estamos num ambiente que tem a questão da saúde pública, certo? Tem pessoas que podem ter algum sintoma respiratório. Sim. Ali, certo? Então, use. Se você vai no banco, você obrigatoriamente tem que usar a máscara, certo? Você está na fila para o lado de fora, não esqueça que você está próximo a uma pessoa, a você, menos de um metro até. Use a máscara, certo? Carregue a máscara no bolso. Eu, por exemplo, como até o próprio prefeito Jaels falou, né, Reinaldo? Eu também sou da minha opinião. Se eu chegar numa roda aí que tiver 4, 5 pessoas, eu vou usar a máscara. Eu quero, é uma decisão minha, assim como a dele, enfim, de outros tantos. E nas escolas, as crianças, e o decreto estadual fala, né? Crianças menores de 12 anos estão dispensadas do uso da máscara em ambientes abertos ou fechados. Vai da liberalidade dos pais. Sim, também.
É opcional,
certo?
Né?
Opcional. Vai da liberalidade de cada um. Eu até fiz uma exposição a respeito, né, Reinaldo, da questão dos educadores, Oswaldo. Porque você sabe bem disso. Nós estamos falando de crianças com menos de 12 anos, nós estamos falando de crianças que estão no CMEIs, no pré, no maternal, crianças de primeiro, segundo, terceiro ano. É muito importante a criança ter, Oswaldo, o contato com o educador, e a expressão facial do, sim, professor, ela é fundamental na vida da criança. Por quê? Porque o educador é que transmite segurança, autoridade, transmite carinho. E então, até nós temos até crianças de berço que tem medo, às vezes, quando um educador chega com, sim, máscara, perto.
É verdade.
Então, eu defendo que o educador não precise usar máscara. Mas a gente até apresentou isso na CESA hoje, viu, Oswaldo? Cedo. Eu fiz essa apresentação. Eu pedi isso. Mas não depende. Então, por enquanto, também tem que usar máscara.
É, porque na verdade, né, a criança... E vou te contar, hoje nós estamos, você vê a situação das crianças. E olha, eu acho que também, eu acho que devia usar, sabe por quê? A criança também devia usar. Porque qual é o número, hoje você pega os números da nossa região, as unidades de básicas de saúde da região, que são os 14, de UTI são 5, já de ambulatorial de, já me falha a memória agora o nome da...
UTI neonatal?
Não, a UTI está com... É assim, que tem duas ocupadas. Já a nível de...
Enfermaria, zero.
Enfermaria.
Zero.
Nós somos 14.
Aonde?
Aqui na região. 14 ocupadas. As 14 estão 100% ocupadas aqui na nossa região, segundo os dados de ontem do boletim do Estado, né?
Então, Oswaldo, acesso... você está sabendo que a partir do dia 20 nós temos todos os leitos desabilitados agora.
Aqui, né? Aqui em todo o estado, né?
Todo o estado. As UTIs de Covid e os leitos de enfermaria de Covid, a partir do dia 20, não estão mais disponibilizados.
Olha, a taxa, para você ter uma ideia, na nossa região, 26% dos 131 leitos estão, 34 ocupados, 97 livres. Na enfermaria, 24 de ocupação, 284 leitos, 69 ocupados, 215 livres. Na pediátrica, 40% das 5, 2 estão ocupadas e 3 livres. Na enfermaria, a taxa de ocupação é total, 100% as 14 estão ocupadas. Então, quer dizer, há uma preocupação também com a criança, né? Há uma preocupação. É por isso que eu acho, bom, olha, a criança com menos... Porque a criança pode transmitir. Ou a criança não transmite. Né? Tem isso.
Tem,
mas quem sabe são as autoridades, não somos nós. Né? A gente não quer ser, quer ser sabidão, sabichão, porque nós não somos.
Transmite, Oswaldo.
Porque quem sabe que é quem estudou, quem é cientista, quem é médico, quem tem informação para isso, né? Quem tem informação nessa área. Agora, a gente que não tem, a gente tem que ir pelo que lê e por aqueles que são os entendidos verdadeiramente. Então, aqueles que querem se meter a entender, né? Não é verdade? Reinaldo, boa tarde.
Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde a todos aqui presentes, né? E boa tarde aos ouvintes também da Rádio Cabiúna. Então, Oswaldo, a pergunta, né? Se as crianças transmitem. Sim, isso é comprovado que elas transmitem. O que as crianças elas têm sobre nós, né, de melhor, é que elas não apresentam sintomas graves. É muito raro uma criança ter um sintoma grave referente à Covid-19. Né? Mas a transmissão, elas transmitem, sim, com certeza.
E aí vai da pessoa querer mandar, por exemplo, tem a senhora que, meu neto com 8 anos não vai para a escola sem máscara, não. Né?
Sim, é como nós expusemos hoje lá, o Wanderson deu esse exemplo aí, né? Eu falei para ele, esse decreto de Londrina, na verdade é o que o Estado está colocando, é facultativo,
mesmo, né?
Usa quem quer. O Estado liberou, ele está assim, ó, não obrigamos mais ninguém a usar máscara, mas se você quer usar, você também tem essa liberdade, tá? Então, nós temos que ver todos esses lados aí.
É, porque hoje, como é que está estatisticamente o nosso município, Wanderson? Hoje, vamos...
Você fala na questão da vacinação?
Na questão da vacinação e tal, nós estamos chegando o quê? A mais de 80% já,
Oswaldo,
né?
Hoje nós temos de primeira dose, até apresentei hoje, né, Reinaldo? A gente vai estar divulgando hoje também o vacinômetro atualizado aí na rede social. A gente tem hoje de primeira dose...
O último lá está 18 de fevereiro ainda, então...
94,22% das pessoas vacinadas, então, com primeira dose.
Praticamente
e da segunda dose, que é o ciclo completo, que são as duas doses, nós temos 92% de pessoas vacinadas no município de Bandeirantes. Tanto na primeira quanto segunda dose, nós ultrapassamos a 90%.
A dose de reforço, chegamos aqui a 40%, 50%, não?
Oswaldo, a dose de reforço, ela, eu acho que ela tem um pouco mais. É porque a dose de reforço, para que você entenda, a gente não tem essa... Porque ela realmente ela é facultativa, como a vacina também, mas a dose de reforço não tem a obrigatoriedade. Então, inclusive, a gente lança no sistema, no SPNI, né, Reinaldo? É o nome do sistema, mas os dados, a questão de estatística, a gente não tem ele atualizado. Nós temos em Bandeirantes, mas eu não tenho em mãos aqui agora para te dizer. Mas com relação à vacina, hoje em Bandeirantes nós temos um total de pessoas... O nosso número de pessoas vacinadas, ele é de 94% de primeira dose e 92% do ciclo total, primeira e segunda dose.
E em termos de criança, né, nós mostramos...
Temos que, também, 3.023.
Para você ver...
Nossa estimativa.
Hoje nós temos criança aqui em Bandeirantes de 5 a 11 anos, nós temos o quê?
3.023, a estimativa.
7 mil crianças nós temos aqui?
Não, nós temos que trabalhar com essa estimativa da CESA, 3.023.
3.023.
Nós vacinamos até ontem 1.553 crianças.
Praticamente 60%.
50,30%.
É, então, e tem cidade aí que não chegou isso não.
Oswaldo, na nossa região aqui da Amunop, do 18º, vamos dizer assim, 21 municípios, nenhuma. Cornélio Procópio tem 1.020 crianças vacinadas.
Tamanho de Cornélio.
Isso, nós somos o município que mais vacinou proporcionalmente
graças
na população.
Graças a Deus, né? Graças a Deus. E é porque as nossas crianças precisam ser vacinadas, apesar, né, que tem uns que acham que não, tem uns pais que acham que não, a mãe acha que sim, o pai acha que não, e assim vai. E, mas, na verdade, a criança ela tinha que ser vacinada, tinha que ter uma obrigatoriedade, fala bem a verdade.
A liberdade está nesse sentido aí, consiste nisso, sabe? É, o pai e a mãe, eles têm a liberdade de definir, em decidir em conjunto. E a vacina, nosso papel é de dispor da vacina, e ela está disponível. No sábado, inclusive, Oswaldo, de novo, nós vamos estar fazendo agora a campanha, todo sábado, nos bairros, nas unidades de saúde. Próximo sábado, agora, depois de amanhã, dia 19, vai ser lá na unidade Bela Vista, vacina para crianças de 5 a 11 anos, primeira dose e até mesmo repescagem, vai ser lá, mas principalmente a primeira dose lá na Bela Vista. E nós fizemos sábado passado no IBC 1, nós tivemos, no IBC 2, desculpe, nós tivemos 50 crianças vacinadas. Por quê? Porque nós, as pessoas às vezes têm dificuldade, o pai trabalha, a mãe trabalha, sair de um lado da cidade para ir no Teixeirinha, então vamos até onde está. Vamos melhorar, eu acho que todos vão ser beneficiados.
Às vezes é o trajeto, né? Mas não é nada, sair dali até lá, mas para as pessoas é difícil, né?
Oswaldo, nós, né, Reinaldo, falamos hoje, foi motivo de bastante discussão lá hoje, no comitê. O Estado de São Paulo fez agora um estudo com 8.200 pessoas de não vacinados e vacinados.
Sim.
De dezembro até janeiro, principalmente no período da Ômicron. Dos não vacinados, Navarro, que foram a óbito, 331 pessoas por 100 mil. Das pessoas vacinadas que foram a óbito, em cada 100 mil, 13. 331 que sem não vacina. Tomaram vacina, sem vacina, foram a óbito, relacionados exclusivamente ao Covid. Vacinadas, 13.
Adultos.
Então a gente, eu vou falar o quê? Contra números e dados estatísticos, eu não tenho que falar, né?
Agora o nosso aqui, nós estamos aí, nós tivemos já algumas mortes depois desses últimos tempos aí, mas são pessoas com comorbidade, pessoas com idade avançada também. Nós viemos aí, pelo que eu estava, um patamar que eu estava acompanhando aqui, antes, que a gente vai indo até aquela idade, né? Quantas pessoas morreram? E o que, pelo que deu para a gente, eu sou leigo, mas pelo menos nos números a gente acompanhando, a maioria que morreu foram pessoas acima de 80 anos. Há uma probabilidade da quarta dose para pessoas de vacina de 80 anos ou não?
Não.
Porque no estado de São Paulo já começou, né?
Começa segunda-feira.
Não, amanhã na capital e segunda-feira na...
Nós estamos aguardando, até mesmo porque é uma decisão que não cabe a nós tomar.
Sim, sim, não.
A gente faz a quarta dose nas pessoas na questão da imunossupressão,
sim,
certo? Alguns critérios. Mais ainda, para principalmente os idosos, A gente ainda não tem nenhuma orientação nesse sentido, mas a gente aguarda, porque a tendência é de que o Estado libere isso já, o mais rápido possível.
Que eu tenho que dos 149 para frente aqui, se eu não me engano, 3 ou 4 foram todos acima de 80 anos.
Então eu vou falar para você aqui, no ano de 2022, certo? Isso nós estamos falando. Nós tivemos dois óbitos de 50 a 59 anos, certo? Nós tivemos mais dois óbitos de 60 a 69 anos e dois óbitos de 70 a 79 anos, de 80 a 89, um óbito, e acima de 90, um óbito.
Então foram dois ali. Quando 79 é 3, vamos colocar.
É.
Na verdade, é 79, 80 não, né?
São quatro, né? Porque quatro. Nós tivemos dois de 70 a 79 e dois de 80 e acima de, acima de 80
anos. Depois do 149, quando parou no 150, chegou no 150, aí depois nós tivemos aí essa situação.
É, e lembrando que um desses óbitos, Oswaldo, é de uma pessoa que não tomou nenhuma dose.
Nenhuma dose.
Né? Nenhuma dose de vacina.
É, então, infelizmente.
Infelizmente, a gente não
agora,
pode...
Agora, nos dados, os números, eles mostram que a vacina fez a grande diferença, né?
Eu não tenho dúvida, o professor Ricardo falou hoje, né, Reinaldo, a respeito disso, da diferença da vacina, o Jaelso também expôs essa visão dele, o doutor Eduardo, que estava com a gente lá também, ele tem essa, ele defende a linha, a gente respeita, quero mandar um abraço para ele, acima de tudo é um amigo, e eu acho que fez a diferença, Oswaldo. E a prova disso é aqui em Bandeirantes. Porque no dia 30 de dezembro, nós tínhamos um caso positivo em Bandeirantes, de 2021. No decorrer de janeiro, nós chegamos a ter mais de 800 casos, né, Reinaldo?
Sim.
Positivos. E hoje nós estamos com... Ontem nós estávamos com 17. 15 domiciliar e 2 hospitalizados. Ora, nós tivemos 800 e hoje nós estamos com 15. A gente tinha um... Subiu, desceu, o ciclo, ele é da Ômicron e a contaminação, isso é tudo graças, no meu entendimento, é a vacina.
E agora está vendo a tal de Delta Crohn, mas não sei o que aí, vamos aguardar para ver o que, que vai acontecer nisso aí, né?
Vai vir, daqui a pouco vai vir Transformers, vai vir esses nomes aí, a gente fica meio...
Agora outra coisa que a gente está despreocupado, que tem uma pesquisa aí, que o pessoal esqueceu da dengue, né? Vou falar bem a verdade. É. Aí o Reinaldo está com os números, estou vendo uns números ali. A situação é, para as pessoas dizem que é boa. O último boletim de terça-feira tinha mais de 40 bandeirantes notificações, né? E a preocupação continua, né, Reinaldo?
Então, na verdade, assim, a população realmente, assim, uma boa parte da população esqueceu, mas nós não esquecemos, não. A gente continua aí com o nosso trabalho, né? É 100% aí ativo. E nós estamos hoje, Oswaldo, nós estamos com 3 casos confirmados em Bandeirantes, tá? Por critério laboratorial. Nós temos, sim, esse número alto de notificações. As notificações, elas vêm, a gente encaminha para fazer os exames, né? Mas, felizmente, a maioria desses exames tem sido negativo. Então, isso para nós, assim, onde a gente diz assim, nós estamos numa situação confortável. Então, é o momento em que a gente tem que realmente, assim, trabalhar para a gente permanecer na situação confortável e não deixar que os números venham a aumentar. E para isso, agora, nós estamos programando para o dia 26, estarmos realizando um mutirão de limpeza aqui no município de Bandeirantes. Tá? Então, nós vamos estar trabalhando no dia 26, nós estamos organizando e conclamando a população a estar participando com a gente desse mutirão.
É mesmo, porque seria necessária a participação desse mutirão de todo mundo, né, Reinaldo? Porque nós estamos aí vivenciando esse período de chuva agora, tal, teve muita chuva, nós tivemos aí muita inundação na cidade, casas inundadas, foi um perereco danado no final de semana e sobrou água para tudo quanto é canto, né? E é onde o bichinho gosta de proliferar, né?
Com certeza. A gente percebe assim, ó, que o último Lira que foi feito foi no começo de janeiro, né? Que é o nosso levantamento de índice, aonde a gente faz aí as nossas estatísticas, a nossa estimativa para saber como que está o nível de infestação no município. E em janeiro nós tivemos, deu um índice já um pouco alto de 1,7. Agora, esse que fechou segunda-feira, nós estamos com índice de 3,1%. Ou seja, aumentou muito, né, o índice de infestação, a quantidade de imóveis que nós encontramos aí, com, onde foram encontrados larvas do mosquito dentro dos seus quintais, das suas residências, tá? E assim, ó, para deixar mais esclarecido ainda, os depósitos, né, ou seja, os recipientes que nós mais encontramos com larvas, foram os campeões, foram os vasos de plantas, os pratinhos de vasos e os comedouros e bebedouros dos animais domésticos, tá? Então, o que a gente sempre fala, é necessário a gente estar sempre olhando. Você gosta de ter a sua planta em casa, gosta de ter a sua flor para poder enfeitar né, a tua casa, mas temos que tomar cuidado, sempre estar olhando e eliminar a questão do vaso, do pratinho. Se o prato é necessário, enche de areia em volta, de modo que a umidade da areia passe para a raiz das plantas, sem a necessidade de ficar com água parada. Tá? Então, assim, os vasos, outros depósitos também que foram bastante encontrados, aquele pessoal que gosta, às vezes, de acumular água da chuva em casa para estar utilizando para regar plantas ou também para lavar quintal, tá? Então, esse foi o segundo tipo de criadouro mais encontrado. Então, esses barris, os tambores, né, e caixas d'água que ficam em nível de solo, tá? Aqueles que foram depositados ali no solo. Caixa d'água que fica em cima das residências, esse daí não foram encontrados em nenhuma delas.
Agora, surgiu um boato na cidade, Reinaldo, você como coordenador de vigilância sanitária, pode responder devido a toda essa chuva, aquela coisa, que nós tivemos aí uma morte, um óbito por leptospirose. É verdadeiro isso? É falso? Que é que? Porque surgiu, inclusive estão perguntando ali também, é verdadeiro isso ou é falso?
Tá. Na verdade, Oswaldo, é o seguinte, nós recebemos essa informação também, embora, né, na declaração de óbito desse paciente não foi constatado leptospirose, mas nós tivemos um caso, sim, confirmado, que nós recebemos antes de ontem nós recebemos, né, que foi confirmado no laboratório a sorologia positiva para leptospirose. Então nós estamos realmente assim, ó, conversei com a Luana ontem, nós sentamos para conversar, nós estamos fazendo uma investigação para ver se a gente consegue chegar e fechar um outro critério para este caso aí, mas a princípio, né, sobre o óbito, nós não temos essa informação por critério de exame laboratorial.
E a leptospirose, a gente, devido a esse momento que a gente viveu aí, esses dias aí, ela tem tudo para estar presente, né?
Sim, é verdade. Situações de enchente, né? Onde a gente vai encontrar realmente a disseminação dessa bactéria que ela causa essa doença. E na maior das vezes essa doença ela é fatal. Ela tem um índice alto de mortalidade, infelizmente, porque muitas vezes o diagnóstico dela também é feito tardiamente, exatamente por causa, né, ou por falta ou por motivo dos sintomas, que se confunde muito, muitas vezes até com a dengue mesmo.
Se confunde com a gripe também.
Com a gripe, exato.
Com a Covid.
Sim.
Pelo menos é o que diz nos estudos aí.
Sim, a maioria dos sintomas começa com sintomas gripais mesmo. E aí começa a tratar da gripe e quando vai ver a situação um pouco mais complicada. É. Então é importante quando o paciente, ele apresentou o sintoma, que ele vai procurar um serviço de saúde, ele tem que contar toda a história, onde ele teve, né, se ele teve em algum lugar que é situação de risco, se esteve em lugar de enchente, né? No caso de um desses pacientes aí que nós detectamos aí, né, que foi confirmada a leptospirose, o que leva a acreditar é que não contraiu aqui na cidade, e sim na zona rural, tá? Então nós estamos investigando isso daí para a gente poder realmente fechar esse inquérito aí e ter a certeza para depois poder divulgar realmente o que aconteceu.
E lembrar sempre, gente, que quando há um caso, que nós estamos com chuva e tudo esses dias, é preciso tomar cuidado, né? Quando dá enchente, alguma coisa, tenha cuidado, porque você está ali, você não sabe se ali passou, tem urina de rato, tem urina de outros animais, que é o que causa leptospirose, né?
Sim.
Leptospirose.
Leptospirose. Exatamente. Geralmente por ratos, né? Os ratos silvestres também, e outro animal que também pode adoecer por leptospirose e transmitir é os animais domésticos, o cachorro. Sim. Principalmente, tá? Então o cachorro anda por vários lugares aí, e principalmente nessa área de enchente, se o cachorro se contamina, né, ele desenvolve, é mais difícil diagnosticar num animal doméstico do que, né, numa pessoa. Já é difícil na pessoa, no animal doméstico pior. e ele acaba então urinando em qualquer lugar, veio uma enxurrada, alguma coisa, leva aquela contaminação para vários outros lugares. Então a gente tem que estar atento sim, a esse período de chuvas, período de enchentes e tudo mais.
Bom, e de repente, então, dia 26, né? Não é até agora dia 26, é na cidade toda que vai ser feito esse trabalho, né, secretário?
Isso, na cidade toda, ó, das 9, a partir das 9 horas da manhã, a gente vai estar fazendo um trabalho de divulgação, a gente conta aí com algumas parcerias nesse processo, a Usiban vai estar junto com a gente, Tiro de Guerra vai estar junto com a gente, a UEMP vai estar junto com a gente. E também outros clubes de serviço, entidades, se você tiver querendo se engajar nesse processo, a gente tem as igrejas também com grupos, a população em geral, nós, olha, associação de bairros, enfim, por quê? Porque você que mora no bairro é quem sabe onde tem às vezes um terreno com muito entulho, uma pessoa com que não tem o cuidado devido, como o Reinaldo falou aí, às vezes tem muita gente que tem planta em casa, ainda mais vaso, né, Reinaldo? Então, você que mora na comunidade é nosso convidado. Vem se somar a gente para a gente vencer e realmente fazer Bandeirantes a diferença daquilo que nós já tivemos aí alguns anos atrás aí, que a gente possa ser a referência, né, Reinaldo?
Com certeza.
E foi feio, né?
Sim. Nós tivemos aí um período bastante difícil, né, com mais de 3 mil casos de dengue confirmado no município, tivemos óbitos também nesse período e a gente não quer repetir isso, essa experiência de forma nenhuma. Então é necessário aí a colaboração mesmo da população. Faça a sua parte, tá? E na sua localidade, se você não puder estar com a gente nesse dia, mas junte os seus vizinhos aí, a sua comunidade, faça o seu mutirão, coloque esses entulhos, esse lixo na rua, que nós no dia 26 vamos passar recolhendo.
Bom, secretário, e é lógico que vai vir um monte de perguntas sobre médico no posto de saúde para criança, aquela coisa
eu
toda.
Sei,
situação
eu
da
sei.
Santa Casa, que o Gabriel do Vale fez um grande trabalho ali, saiu, né? Do companheiro Gabriel do Vale, também do nosso secretário de saúde, Vantes de Oliveira, e todos, né? Afinal de contas, o trabalho desenvolvido na saúde é por todos, não é por um. E agora nós temos o Castanho lá, como é que foi a reunião ontem, o que é que ficou definido, como é que o município vai renovar, renovou com a Santa Casa no pronto-socorro, atendimento, como é que está a situação?
Oswaldo, dentro daquilo que você colocou aí, graças a Deus, mais uma chuva aí que vem mansa e tranquila, né? Eu quero dizer o seguinte, todos têm o seu tempo, né?
Sim.
Todo mundo tem o seu momento. Hoje eu estou secretário, amanhã posso não ser mais e eu vou ser lembrado como ex-secretário, né?
Sim.
E assim também, eu acredito que quem passou fez o seu, contribuiu e agora nós temos lá à frente,
né?
Exatamente. E as instituições ficam e é preciso de dar sequência. E a gente como está à frente da saúde, a Santa Casa faz parte do processo de saúde do município, da rede de saúde. Nós tivemos ontem uma reunião com a Regional de Saúde na Santa Casa, tivemos lá a comissão do POA, que é o Plano Operacional Anual da Santa Casa, estivemos fazendo a fiscalização e fomos muito bem recebidos e pudemos atestar ali os trabalhos que vêm sendo feitos e a contento. E a gente então agora se colocou à disposição, tanto do provedor, do nosso amigo Zu Castanho, quanto do diretor, porque nós temos um diretor administrativo agora na Santa Casa, que é o Elton Rogério Oliveira. O Elton que coordenava a farmácia, é uma pessoa preparada, qualificada, capacitada. Ontem, inclusive, 11h25, o Elton me mandando um áudio. Ontem nós tivemos um movimento a partir das 9h30 no pronto-socorro, das 21h30. E aí nós tivemos ali dois acidentes, mas quando foi 11h25, o Elton estava lá e ele me reportou dizendo que já estava os acidentes, as pessoas vítimas ali encaminhadas e as pessoas estavam sendo atendidas, retomado o fluxo normal ali. Eu acho que é isso, a gente tem que trabalhar dessa forma, sempre buscando melhorar o atendimento. Nós vamos continuar com a nossa parceria com a Santa Casa, certo? Nós vamos continuar com o nosso trabalho em conjunto com a Santa Casa, certo? Nós vamos continuar com o nosso trabalho buscando a melhoria. Nós temos agora aí a operação que vai ser lançada pelo governo do estado, o Opera Paraná. São 150 milhões de reais para cirurgias no estado. Nós vamos estar dentro desse programa, a Santa Casa vai estar participando. Conversamos ontem, novos profissionais, inclusive cirurgiões, Oswaldo, chegando na Santa Casa de Bandeirantes, certo? E nós vamos estar aderindo aí, a Santa Casa, eu acredito que também vai fazer adesão a esse edital, que vai ser solto, que vai ser divulgado agora no começo de abril, e a gente vai estar resolvendo o nosso problema aqui por dentro. A Santa Casa já está executando agora o serviço de endoscopia e colonoscopia, e a gente vai estar direcionando, inclusive, nós temos aí um número de pessoas que vão estar sendo encaminhadas até o final do mês, vai fazer aqui na Santa Casa de Bandeirantes agora. Não precisa ir para Cornélio, para outro lugar, nós vamos fazer aqui dentro de Bandeirantes, como é o caso do ultrassom. Hoje é dia de ultrassom lá no SUS, nós temos hoje o doutor Bruno fazendo ultrassom pela manhã e à tarde. Semana passada nós fizemos 83 ultrassons. Nós já fizemos, Oswaldo, dentro do nosso programa de fila zero, que foi de 14 de janeiro até agora, 552 ultrassom, certo? E então, o objetivo é esse, a gente tornar possível e melhorar o sistema. Você falou de consultas, as pessoas perguntam e tudo mais. Amanhã,
nós temos aqui.
Amanhã, eu quero dizer que nós vamos estar fazendo a abertura do, dia 18, dos envelopes dos médicos clínicos gerais que se credenciarão para atender dentro da rede. Eu acredito que a gente consiga chegar num número aí que a gente necessita. Então nós vamos ter médico nos postos o dia todo, certo? Tanto na parte da manhã quanto à tarde. A ideia é que a gente tenha pelo menos, no mínimo, 32 consultas por unidade de saúde todos os dias, que são 7 unidades, Oswaldo, 32. Nós vamos passar de 220, 230 consultas dia.
E essa semana aqui nós tivemos, que nem o caso lá do IBC 1 e 2, nós tivemos 8 consultas para crianças, né? Na terça e 2 na quinta-feira. É muito pouco, né, secretário?
Oswaldo, veja só, o pediatra, ali, né? Nós tivemos o pediatra no concurso que foi feito em 2017, ninguém quis assumir, teve aprovados, mas ninguém quis assumir o concurso. Nós temos, graças a Deus, 2 pediatras atendendo que são credenciados, um deles inclusive atende ali na unidade central e a gente atende, e ele atende bastante crianças. A outra pediatra que nós temos, eles são credenciados, é eles quem determinam. Não sou eu que falo, você tem que atender X. Não é assim que funciona o credenciamento. Neste novo sistema que nós estamos fazendo, que é do médico clínico geral, sim. O mínimo são 16 consultas. Do pediatra, nós vamos estar fazendo um novo credenciamento agora também, para ver se a gente consegue trazer mais pediatras para trabalhar. Então, infelizmente, vou falar assim para você, na questão da pediatria, a coberta é curta, certo? E eu quero dizer que, a partir...
Já é outra coisa.
É porque, realmente, está fazendo aqui, eu quero dizer... Não tem problema, Oswaldo, da questão do ultrassom, é porque a gente está priorizando aqui. Mas, com certeza, você foi encaminhado pelo fila zero... E se a gente tem disponibilidade para fazer em Cornélio, a gente ainda também tem que mandar para Cornélio. O que eu não posso deixar a vaga sobrando lá, né?
Porque às vezes a gente deixa aberto ali, pessoal.
Isso, daí a pessoa pergunta, né?
Não, mas a verdade é que a pessoa que está... Ela olha ali, ela...
Agora, do pediatra, a gente quer trazer novos profissionais. E eu quero dizer, Oswaldo, que... Possivelmente agora, a partir de abril, a gente vai estar fazendo uma experiência da mudança da marcação de consultas.
Que é outro fator, né?
Questão de ficha. É porque, historicamente, e tradição, falar ficha, né?
É.
Mas a consulta, ela vai ser marcada sempre no dia anterior agora. Não vai adiantar a pessoa chegar lá na madrugada achando que ela vai pegar uma vaga para ser atendida no mesmo dia da madrugada, que não vai. Nós vamos estar fazendo isso no dia anterior. Certo? Sempre no período da tarde. A gente vai estar divulgando como vai ser isso, a regra, horário, um horário determinado, de hora X a hora Y, certo? É naquele horário apenas. Ou seja, você ficar na fila a noite toda, você ficar ali querendo ficar da meia-noite para pegar uma ficha 6 horas da manhã. A nossa intenção é acabar com isso, porque isso não pode, Oswaldo. A gente tem que mudar, a gente tem que tentar. Se não for dessa forma, a gente muda para uma outra melhor. O que a gente tem que fazer é melhorar para a nossa gente, para o nosso cidadão.
Agora, voltando a essa situação das consultas de ultrassom, né, pessoal aqui, eu estou com de joelho faz um mês. Essa senhora foi aqui também, ela fez a ultrassom dela, mas está marcado para Cornélio Procópio dia 24. Então, só para recapitular, aqueles que estavam marcados pela zero vão continuar. Né?
No fila zero, nós tivemos, Oswaldo, pessoas que foram no sábado e no domingo fazer em Cornélio. A gente tinha, é o que eu estou falando, são 552 ultrassons que foram atendidas em 60 dias. Era muita coisa represada, primeiro pelo Covid, pela pandemia, pessoas que estavam há mais de ano esperando, sem falar no ecodoppler, ultrassom de membros inferiores. Então, realmente, agora... O que a gente tem que dizer e tornar público, a gente começou esse processo da ultrassom aqui em Bandeirantes. Nós fizemos 83, é uma vez por semana. Nós dependemos do. A gente não tinha médico para fazer. Conseguimos o médico, agora tem. Mas é isso, é a ansiedade, é a necessidade. Por quê? Porque o nosso sistema de saúde, embora tenha críticas, Oswaldo, ele é muito bom.
Mas a fila é grande ali de
vai ter sempre, Oswaldo, não vai diminuir
outra
nunca.
Coisa, que nem eu vejo um caso, que nem o caso, que são várias coisas aqui, mas essa aqui eu acho que até. Situação do mastologista. Como é que faz para a pessoa? Porque hoje o mastologista está pedindo 10 mil reais para tratar uma pessoa. Como é que o município. Tem algum sistema no município ou não,
secretário? Mastologista, nossa referência é só Londrina, certo? No SUS. Eu tratei disso semana passada, quando a gente esteve em Curitiba, o prefeito Jael estava junto, certo? Nós estamos na CESA, nós estamos conversando, porque nós estamos aí, vamos retomar o atendimento com o nosso mamógrafo no município, há mais de 3 anos parado. Então nós vamos estar numa parceria com uma empresa que faz o atendimento, que tem o operador, o médico que vai assinar o laudo, nós vamos retomar o atendimento na mamografia aqui mesmo no município, certo? De Bandeirantes, nós vamos colocar o mamógrafo num local agora apropriado, nós estamos finalizando as tratativas aí para instalar o mamógrafo, e a minha ideia, Oswaldo, o meu pedido que eu fiz junto à CESA, e a gente vai estar conversando a respeito disso, semana que vem a gente tem um curso a respeito da gestante, do atendimento materno infantil em Curitiba, a gente vai estar aproveitando para conversar lá, se a gente não consegue disponibilizar um mastologista para atender não só Bandeirantes, mas a região.
Porque é fundamental, e a gente tem vários casos aqui na região, né? Fala bem a verdade, né?
Muito.
Outra coisa, tem várias perguntas aqui, só que só nesse leva aqui, olha, situação de... a zona rural, como é que fica a nível da zona rural, secretário?
Porque é uma dificuldade grande. Oswaldo, a gente vai ter sempre uma quantitativo de consultas da zona rural. Possivelmente a zona rural, a gente vai estar referenciando um local, um formato. As pessoas que moram próximos à questão do distrito Nossa Senhora da Candelária do Sertãozinho, possivelmente a gente referencie para agendar lá e a enfermeira traz para nós, certo? E outros locais também, a gente vai estar referenciando um determinado posto de saúde e onde essa comunidade de tal bairro, por exemplo, norte, sul, leste, oeste, vai estar se referindo naquele posto. Mas a comunidade da zona rural também vai ter o seu atendimento.
Ainda dentro das coisas de consultas aqui, eu peguei uma aqui, cadê aqui? Não seria interessante deixar uma consulta, algumas consultas livres para situação de emergência?
No posto central, Oswaldo, a gente vai ter isto. Na unidade central aqui, a gente vai ter mais de 2 médicos ali. A gente já tem médico o dia todo ali, das 8 às 11h30 e da 1 às 17 horas, certo? Então, às vezes, se você chegou ali, se você tem a necessidade aí, uma consulta livre, passar por uma emergência, alguma coisa, se você chegar às 16 horas... Com certeza você vai ser atendido.
Outra coisa que a pessoa está dizendo, que aí eu fiz cesárea, não é, já teve o cirurgia e tal. É laqueadura. Há uma intenção de se trabalhar nesse sentido?
Agora, Oswaldo, dentro desse programa do Estado aí, o Opera Paraná, estivemos conversando ontem, nós estamos atrás, nós temos médico, ginecologista, obstetra, concursado, mas tem que atender, tem que fazer consulta e tem que também fazer cirurgia. Então a gente tem que acrescentar novos profissionais para que a gente possa estar disponibilizando pelo SUS a laqueadura. E isso a gente vai fazer também agora nesse ano.
O teste está normal, né, secretário? O pessoal diz, não fiz teste, não tinha lá. O teste está normal.
Oswaldo, né? Eu me causo assim até surpresa, porque ontem mesmo, logo pela manhã, pessoal da clínica ali do Covid pegou 3 caixas de teste, certo? Teste não falta, não, em nenhum momento.
Uhum. É outra coisa que o pessoal do sítio poderia, não poderia ligar e marcar. Aí já é difícil, né? Telefone não dá, né? Telefone, você, ah, vou ligar, e é difícil assim, né? Porque você não sabe quem é quem, né? Não está lá de frente a frente, né? Como é que vai fazer?
Não, a gente tem, o pessoal já tem alguns critérios, é isso que eu estou dizendo. A gente vai normatizar, a gente vai passar a informação, certo? E aqueles casos emergenciais da zona rural que a pessoa precisa para fazer por telefone. Senão a gente vai ter sempre um quantitativo, Oswaldo, nas unidades aí, para quem vem da zona rural passar e ser atendido.
Outra coisa também que até está vendo aqui, a situação do cidadão aqui, não tem nenhuma ter uma prioridade assim, principalmente aquelas pessoas mais de idade, secretário, pessoas com mais de 80 anos, 90 anos, que nem o caso dessa senhora aqui, problema de Alzheimer, para pegar uma ficha, a família tem que ficar a noite inteira esperando.
Oswaldo, é, mas a gente tem falado nisso há tempo já. Questão do idoso, questão com pessoas que são idosas, principalmente com mais de 65 anos.
Esse aqui, certo? É o 91 com Alzheimer.
De forma alguma tem que ficar na fila, tem prioridade. Se isso aconteceu, eu quero até aqui pedir desculpa, porque não é esse o procedimento e nem a orientação. Se for o caso, você pode se dirigir até mesmo no dia anterior, ou no dia que você precisa da consulta, a unidade central, que você vai ser referenciada ali pela nossa enfermeira, pelo pessoal que está atendendo ali. Idoso, não mesmo, Oswaldo. Idoso, gestante, certo? A gestante também não, certo? E criança, Oswaldo, a gente tem. Se você não tem, é que as pessoas querem passar, às vezes, pela médica que está atendendo naquele bairro, naquele posto. Mas nós temos um médico, e nós temos sobra de consulta, na maioria das vezes, no posto central aqui, ali no AME, para passar pelo pediatra.
Outro problema é o seguinte aqui, que a gente está dizendo aqui, ressonância. Como é que está a situação de ressonância?
Lodo, ressonância, a gente tem como referência Arapongas, que hoje a gente tem uma van que atende só os pacientes de Arapongas. Não vai mais no ônibus de Londrina e depois passa em Londrina e depois vai para Arapongas. Vai só para Arapongas essa van. E o que que acontece? A ressonância, ela pode demorar em média aí, no máximo, eu acredito que até 20 dias. Mas mais do que isso, se tem acontecido, você pode procurar a gente no posto central. Ressonância a gente tem procurado, sim. Nós não temos fila para ressonância. Fila que eu quero dizer, Oswaldo, se você tem 4 pessoas, 3 pessoas, até 5 pessoas, a gente está encaminhando. Isto, a fila é quando você tem ali 20 pessoas, 30 pessoas. Nós tínhamos 90 pessoas esperando a endoscopia, certo? Isso é uma fila, sim, certo?
Cardiologia. Cardiologista.
Cardiologista, nós vamos estar agora também no credenciamento.
Essa senhora aqui está desde outubro à espera.
Oswaldo, mas o cardiologista a gente tem no SISNOP, é isso que eu falo, desde outubro, mas ela não pode estar aguardando desde outubro para ser encaminhada pelo SISNOP.
Não é verdade?
Porque só eu sei de 3, 4, 5 pessoas que já foram atendidas esse ano ali no cardiologista, no SISNOP. Porque
segundo ela, estou esperando o cardiologista desde o final de outubro e até agora
não me chamaram. Mas ela deixou aonde, foi referenciada aonde, às vezes a gente precisa de entender, porque dizer que está aguardando um cardiologista desde outubro, nós estamos falando aí de 6 meses, ó. Não é possível. Dentro do fila, eu vou falar para você aqui já, ó.
Ah, porque esperar o cardiologista, tem uma consulta em outubro que você vai precisar de uma consulta. Até agora já morreu do coração, já empacotou.
Olha, eu tenho o resultado aqui hoje, o relatório hoje aqui do nosso programa aí do Fila Zero, ó. Só para você entender, consulta de, vamos passar aqui, tem aqui, consulta em cardiologia. 29. Agora, fila zero, então, né? Fila zero. O que acontece é o seguinte, as pessoas, elas passam no SUS e deixam o telefone na barra, certo? A gente tem 2 pessoas que trabalham o dia inteiro, hoje exclusivamente, no telefone, falando com o paciente. Olha, tá marcado tal dia, tá marcado. Se você vê o índice de pessoas que tem, que o telefone não atende, este número não existe, ou seja, as pessoas compram chip de telefone, Muito fácil, troca de número e a gente tem o número anterior. Então temos essa situação também. Às vezes você está aguardando na fila e o contato atrás de você, com você, já foi feito, mas não foi possível. Tá,
então a gente vai pedir para a senhora, que ela disse que entrou em contato ontem e falou que ainda não é a vez dela. Disse que ela entrou em contato ontem com o agendamento. Então,
se ela puder até passar depois o nome dela, eu agradeço. Certo? Para mim ver isso aí, porque não procede. Certo?
Disse aqui que foi, falou ontem no hospital. Então, só para colocar isso. Endocrinologista também está uma situação difícil, né, secretário? Ainda nada, né?
Já que agora neurologista?
Começou... Não, endocrinologista.
Endocrinologista, essa é uma especialidade, vou dizer para você, assim como o...
O neurologista também é outro problema, né? Vamos dizer também, né?
Oswaldo.
São várias.
É o que eu estou dizendo agora, aqui, né? Até agora nada, porque a gente trabalha com números ali, certo? E eu quero dizer o seguinte, a gente não tem hoje para você ser atendido amanhã, certo? Eu tenho o exemplo de uma pessoa que estava passando, eu vou dizer para você, um caso aí que a gente viu aí, divulgado esses dias na rede social e tudo aí, pessoa que precisa de um atendimento urgente, passou pelo neurologista em novembro. Sabe quando que marcou o retorno dessa pessoa? 22 de fevereiro, particular. Então, é isso que eu quero dizer.
Não deve ser grave, urgente,
particular,
né?
Particular. Então a gente tem procurado realmente, certo? Atender, certo? A respeito disso, neurologista. A gente tem, por exemplo, neuropediatra, a gente tem encaminhado, a gente tem feito, o neurologista, Oswaldo, a gente não tem nem, vou dizer para você, nem no fila zero.
É porque a pessoa tá querendo passar para o neuro, aquela coisa toda, são várias aqui perguntas também de pessoas que estão...
É o que eu estou dizendo para você do telefone. Às vezes você não nos deu uma referência que não aquela, certo? Que a gente tem lá.
Também as ressonâncias que a gente já falou aqui, são vários outros assuntos, né? Às vezes a pessoa já pega o bonde andando e já falamos de coisas aqui que já passaram, tá, gente? Bom, secretário, a situação de algumas pessoas que estão há muito tempo, deve procurar a Secretaria de Saúde? Um tipo de uma ouvidoria com o secretário?
Com o secretário? Oswaldo, a gente tem a ouvidoria do município, certo? A gente tem o Márcio, ele está e ele faz todo o encaminhamento de tudo aquilo que as pessoas precisam com referência à saúde, certo? É encaminhado para a saúde através de protocolo. Então, o Reinaldo mesmo na vigilância, tudo que tem lá da vigilância que passa pela ouvidoria, encaminhado para o Reinaldo responde e o Márcio faz a devolução. Inclusive, Oswaldo, nós estamos até vendo a possibilidade aí, vou levar o prefeito, esse foi um dos objetos de conversa ontem ali na Santa Casa, a gente dá um suporte aí para a Santa Casa na questão da ouvidoria, um pedido da própria Santa Casa, porque aí, a regional cobrou isto, que quem tem que ouvir é um ouvidor,
mas a ouvidoria também tem que funcionar, vamos falar a verdade, né? Porque não adianta também vamos divulgar a ouvidoria, vai.
Começar a falar da ouvidoria, daqui a pouco vai aparecer um monte de mensagem de gente falando que a ouvidoria... É verdade.
Então, a ouvidoria tem que funcionar. Sobre o endocrinologista, você já falou aí que não está em condição ainda, e nós temos endocrinologista aqui no município que poderia até se
Oswaldo, a gente abre aquele credenciamento, mas os profissionais não vão atrás, não querem.
É certo. Certo? Catarata também, cirurgia de catarata, também não tem nada ainda, né?
Cirurgia da catarata? Mas nós temos cirurgia da catarata toda semana. Cirurgia da catarata, nós temos três hospitais que operam.
Ô, Islair, então, também está lá, está a procurar a secretaria lá.
Cirurgia da catarata, a gente tem em Jacarezinho, a gente tem em Londrina, a gente tem em Santa Mariana.
Tem em todos os cantos aí. Urografia também, sistema de urgência também tem que procurar o município, que a urografia também é um problema também.
Oswaldo, a gente tem procurado atender tudo que eu estou dizendo para você nesse programa nosso, inclusive até a urografia. E o urologista, nós temos agora toda semana atendendo aqui no município também. Na segunda-feira que vem agora, nós temos consulta com o urologista, vem aqui para fazer atendimento, certo?
Tá certo. Secretário, mais alguma coisa para a gente fechar, que já estouramos tudo quanto é tempo aqui?
Oswaldo, eu agradeço e eu só tenho a dizer que a gente vai estar...
Tem um monte de perguntas aqui, gente.
Eu sei, 104 perguntas aqui. A gente entende, e a saúde é assim, inesgotável o assunto. A gente pretende aí, Oswaldo, agora nós vamos estar fazendo mais aquisições aí de ambulâncias, de van para transportar os pacientes, um ônibus, a gente está vendo aí comprar um ônibus novo aí de 45 lugares, o prefeito pediu, a gente vai estar dando forma agora, o início na reforma lá da unidade para mudar a unidade Bela Vista. Esse mês agora de abril abre a licitação das duas novas unidades de saúde e a gente procura, Oswaldo, fazer o nosso melhor ali. A gente quer mudar algumas coisas, a gente quer melhorar, mas infelizmente a gente tem que tocar o dia a dia e eu só tenho a agradecer a cada cidadão de Bandeirantes, a cada colaborador da saúde pelo trabalho que vem realizando e pela paciência das pessoas, né? Porque a gente tenta fazer o melhor e mesmo assim às vezes a gente não consegue.